Não sei se está tudo. Bom, eu primeiro começo com os agradecimentos e um pedido de desculpas. Pedir desculpas pelo atraso com que damos início à audição, que estava prevista para as 4. Peço-vos desculpa, porque tenho outros afazeres, mas aqui a nossa. O nosso debate demorou um pouco mais do que eu previa e queria agradecer também a vossa disponibilidade para estarem presentes. Como sabem, a Assembleia da República, na legislatura anterior, abraçou com imensa simpatia e apoio unânime a iniciativa de apresentação da candidatura do Fado Património Cultural e Material da Humanidade. E foi mesmo votada por proposta que foi iniciada pela Sra. Deputada Inês Medeiros e consensualizada em todos os grupos, uma resolução da Assembleia da República 72/2010 que foi aprovada por unanimidade e, portanto, marca já a posição da Assembleia da República. E anunciando-se agora a decisão para o final do ano, eu não quis deixar de provocar um encontro convosco para podermos atualizar-nos reciprocamente. Por um lado, o nosso conhecimento quanto ao estado da arte, podemos aqui aplicar com propriedade esta expressão, como é que está o processo, que expectativas é que existem, que iniciativas estão em curso, como é que nos podemos associar, quer nós próprios Comissão, quer a Assembleia da República. Não tenho dúvidas nenhumas que a Sra. Presidente Assunção Esteves se associará em toda a dimensão que lhe solicitarmos, mas também para podermos renovar justamente este apoio político. Mudando a legislatura, não muda o sentimento do Parlamento Português no apoio a esta iniciativa tão importante para nós próprios, para a nossa autoestima, como se costuma dizer, para o nosso brilho, para a nossa identidade, mas também para a afirmação internacional da nossa cultura, através de um dos seus embaixadores mais relevantes, que é, sem dúvida, o fado, um dos géneros mais característicos da cultura portuguesa. E, portanto, para isso, agradeço a presença de todos, da Sra. Vereadora, do Sr. Professor Rui Vieira Nery, da Doutora Sara Pereira, do Carlos do Carmo, e dou-vos a palavra para nos falarem pela ordem que Presidente. Senhora Vereadora tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Queria desde já agradecer o convite e a manifestação de interesse que têm por esta candidatura, porque mal começam os vossos trabalhos, é logo um dos pontos que têm interesse em saber o estado da arte e saber como vão evoluindo as questões. Na verdade, nós na anterior legislatura tivemos uma sessão em que viemos apresentar este projeto numa sessão que foi diferente desta aqui, porque estavam apenas representados alguns elementos das várias candidaturas e de cada um dos partidos políticos. Portanto, não viemos a toda a Comissão da Cultura, não tivemos nenhuma reunião em particular com a Comissão da Cultura, e naturalmente nessa reunião estava também o Dr. Jaime Gama, Presidente da Assembleia da República, e aí sim expusemos então o programa da candidatura, e na sequência disso foi aprovada a vossa resolução. Assim como temos também um alto patrocínio do Sr. Presidente da República e na Câmara Municipal de Lisboa, que é a entidade promotora deste projeto, a candidatura foi aprovada unanimemente por todos os partidos do Executivo e da Assembleia com voto de unanimidade e aclamação. E também não posso deixar de destacar também o apoio do Governo português, na altura também liderado pelo Engenheiro Sócrates, mas cujo interlocutor principal era a doutora Gabriela Canavilhas, e portanto foi de facto tem sido um projeto unânime de todos os quadrantes políticos. Da minha parte, falo da minha parte, depois falarão aqui os responsáveis da candidatura, na verdade um projeto de todos, muito impregnado na sociedade portuguesa e dos vários agentes da sociedade civil e artistas e todo o meio artístico ligado ao fado. Na verdade, a candidatura foi apresentada em junho de 2010, tem corrido os seus trâmites. Nós temos tido contacto também e um apoio muito importante também da nossa Embaixada em Paris e sobretudo aqui também da Comissão Nacional da Unesco, presidida pelo Embaixador Fernando Anderson Guimarães, e está previsto que a candidatura seja votada e discutida e esperemos aprovada numa reunião que vai ter lugar em Bali em novembro deste ano. E, portanto, eu passo então agora a palavra ao professor Rui Vieira Neri, que vai apresentar a parte, os vários eixos em que se desenvolve a candidatura, e depois talvez o nosso embaixador. Portanto, a candidatura tem como embaixadores o nosso grande artista Carlos do Carmo e a Marisa, que não pode estar aqui presente, e a doutora Sara Pereira, que é a diretora do Museu do Fado e que no fundo é a operacional deste projeto, sobretudo aqui com a Comissão Científica, que além do professor Rui Vieira Neri, integra também a professora Salva Castelo Branco, e que têm sido os grandes motores desta candidatura, que já foi iniciada na Câmara Municipal em 2005, no mandato do Dr. Pedro Santana Lopes. Portanto, este é um projeto que, como sendo de interesse nacional, tem vindo a ser apoiado e desenvolvido por todas as forças políticas e, portanto, o Executivo do Dr. António Costa deu-lhe também o seguimento que fazia sentido e o aprofundamento da candidatura e da parte formal, e o que deu lugar depois à apresentação formal em junho do ano passado. Portanto, passo agora a palavra.
Tens mais treino do microfone do que eu. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome da Comissão Científica da candidatura, quero dizer-vos que temos um gosto muito especial em vos pôr, digamos, ao corrente do estado da arte desta candidatura, que contou sempre com um apoio muito claro da Assembleia da República. Devo dizer que o que vos vou apresentar é a candidatura formal, aquilo que tem a ver com os regulamentos da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Humanidade e com os passos formais que tivemos que dar e que estamos a dar, e com o plano de salvaguarda oficial que apresentamos. Mas uma das coisas mais entusiasmantes deste processo é que, a par com a candidatura formal, há um movimento de fundo na sociedade portuguesa que se revê na candidatura e que lhe dá um sentido que ultrapassa muito esta operação, digamos, técnica da candidatura propriamente dita. Qualquer de nós, enfim, o Carlos do Carmo por Maria de razão, porque é uma figura pública, é interpelado constantemente na rua por pessoas que nos perguntam: então como é que vai a nossa candidatura? E este sentido de partilha, de causa comum, que vem nos tempos que vão correndo, e de orgulho na identidade nacional e de orgulho no património português, é uma coisa que me parece que é de facto o lado mais entusiasmante, e eu costumo dizer que essa candidatura nós já ganhámos e essa foi a mais importante deste processo. De qualquer maneira, como sabem, em 2003 foi aprovada a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Humanidade. Era importante porque a Unesco até aí tinha considerado como património cultural, sobretudo património edificado. Isso tinha sido muito contestado à escala internacional porque não consagrava a importância dos contributos dos patrimónios culturais vivos, que em muitos casos não produziam edifícios de luxo, mas que tinham um impacto muito grande na cultura mundial. e logo a seguir o Dr. Pedro Santana Lopes tomou a iniciativa de propor a candidatura do Fado ao abrigo dessa convenção, muito embora fosse, digamos, uma declaração de intenções, visto que a candidatura não estava ainda, que a convenção não estava ainda em vigor, tinha que ser subscrita por o número suficiente de Estados-membros da Unesco, tinha que ser transposta para as legislações nacionais dos vários Estados-membros e, portanto, quem começou depois a parte operacional foi já o professor António Carmona Rodrigues e depois o doutor António Costa, numa sequência, como a senhora vereadora esclareceu, que foi contínua de empenhamento de todas as forças políticas representadas na Câmara de Lisboa. Essa preparação foi feita através de um protocolo entre a EGEAC, que é a empresa municipal que gera a candidatura do ponto de vista operacional, e o Instituto de Etnomusicologia da Universidade Alma de Lisboa, que deu, digamos, o apoio científico, e foi a partir daí que, ao longo dos últimos 6 anos, temos vindo a trabalhar para a preparação da candidatura. Do ponto de vista institucional, tem aqui os passos que foram dados, ela foi aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa, por unanimidade no Executivo, foi aprovada pela Assembleia Municipal, por unanimidade, foi objeto de um protocolo com o Ministério da Cultura que comprometeu os vários organismos tutelados pelo Ministério numa participação muito ativa, muito importante nesta candidatura. Tivemos o voto unânime da Assembleia e tivemos a declaração de apoio do Sr. Presidente da República, que tem estado muito empenhado no acompanhamento desta candidatura, usando designadamente, digamos, a sua magistratura de influência para facilitar os contactos que têm que ser feitos. Há dois elementos fundamentais na Convenção que a candidatura tem que respeitar. Por um lado é a dimensão comunitária, ou seja, não estamos a candidatar um objeto de museu, estamos a candidatar uma forma cultural viva e nós temos que demonstrar que a comunidade se reconhece nessa forma artística, que considera que ela faz parte da sua identidade e que, da mesma maneira, o olhar exterior reconhece também que esse género proposto faz parte da identidade portuguesa. Isso significa que... Ah, e por outro lado, temos que juntar todas as instituições que no terreno estão envolvidas de uma forma ou noutra na preservação dos suportes materiais deste património, porque ele é imaterial, mas reifica-se em objetos que têm que ser preservados. Portanto, duas linhas de envolvimento da sociedade civil, as entidades representativas da comunidade e as entidades museológicas e arquivísticas. As entidades representativas da comunidade com que nós articulamos e com as quais temos protocolos são aquelas que representam os artistas, os autores, os compositores, os editores, os sindicatos dos artistas e as associações, por assim dizer, de amigos do fado, porque diz-se no, digamos, no jargão fadista que tão fadista é quem canta o fado como quem o sente. E, portanto, esta ideia de comunhão de todos os participantes como fator ativo, até de decisão dos moldes da criatura, é essencial. A Unesco insiste muito nesse aspecto. E nós fizemos uma larga quantidade de reuniões de divulgação, de discussão da candidatura, envolvemos a comunidade, entrevistámos figuras-chave da história do fado, que nos deram depoimentos preciosos, e contámos com a colaboração significativa de todas essas entidades. Por outro lado, temos protocolos assinados com todas as entidades que têm património arquivístico, quer documental escrito, quer sonoro, quer audiovisual. O ANIME, o Arquivo Fotográfico Municipal, a Biblioteca Nacional de Portugal, a Cinemateca, a Direção de Serviços Prisionais, que por estranho que possa parecer, tem uma quantidade de documentos arquivísticos, por exemplo, daqueles primeiros fadistas com um pé dentro da lei e um pé fora no século XIX, e há registros documentais, por exemplo, fotografias de tatuagens, coisas que são documentos preciosos para esta história, a Fonoteca Municipal, o Gabinete de Estudos da Lisboa, a Hemeroteca e as redes das bibliotecas, mas também parcerias com os institutos de investigação. E depois, com o Museu Arquivo da Rádio e Televisão, com o Museu da Cidade, com o Museu da Música, com o Museu do Fado por inerência, com o Museu Gé Maior, o Museu da Etnologia, o Museu do Teatro, o Museu do Traje, a Voz do Operário, que tem uma componente arquivística e museológica importante nesta área, Aqui estão algumas das espécies que nós temos vindo a catalogar, edições de fados com capas de soro de carvalhais, ou com capas de amarelha, porque o que é que queremos? Queremos mostrar o fado tal como ele é praticado hoje, como é vivido hoje, mas queremos também preservar a memória de como ele foi sempre. Nós costumamos dizer que a candidatura não é normativa, não vai dizer o que é o fado puro, o que ele deve ser, não tem uma intenção normativa, é um observatório daquilo que ele foi sendo e do que é. Houve aqui momentos sucessivos, a constituição do Museu do Fado, que é hoje em dia a plataforma mais importante para apoiar a candidatura, porque é o ponto de encontro da comunidade do Fado, é onde as famílias e os artistas vão depositar as suas memórias e pensam que aqui ficam bem. É um museu em que há poucas compras, em que há fundamentalmente investimento da comunidade na criação de um espólio documental partilhado, que é o reflexo da imagem que essa comunidade quer preservar de si. Depois há várias publicações que foram sendo importantes. Houve momentos também na divulgação do fado a nível nacional e internacional importantes, por exemplo, o filme Fados, do Carlos Saura, que é um filme que foi polémico do ponto de vista estético, mas em relação ao qual há um dado inegável, é que teve uma visibilidade internacional esmagadora, com a presença dos maiores festivais de cinema do mundo e levando consigo a imagem do fado e com alguns grandes nomes do fado português envolvidos. O primeiro documentário da RTP sobre a história do fado, Trovas Antigas, Estourado Louca, congressos, publicação de uma enciclopédia da música em Portugal no século XX pelo Instituto de Etnomusicologia com uma forte componente ligada ao fado, e estamos a constituir uma rede de arquivos para podermos ter um inventário digamos, transversal que permita localizar a informação independentemente dos arquivos em que ela está preservada e designadamente um arquivo digital dos fonogramas. O fado foi o primeiro género musical a ser gravado em Portugal desde 1900. Fizemos, ao longo destes anos, o inventário das gravações de fado até ao final dos anos 50. Temos milhares de gravações identificadas. Estamos agora no processo de digitalização, de maneira a que esse património seja preservado e seja acessível. Esse inventário está online já no site do Museu do Fado e no site do Instituto de Etnomusicologia. Temos um programa educativo a que damos muita importância, que passa por vários níveis, desde visitas de escolas ao museu, à publicação de textos de divulgação destinados a um público infantil-juvenil, à definição de módulos pedagógicos que podem ser usados pelos professores no âmbito de várias disciplinas, português, história, estudos sociais, uma série de coisas desse género. Temos sessões de divulgação abertas à comunidade, por exemplo, uma série de tertúlias que chamamos Sou do Fado, com artistas que vão eles próprios comunicar com as pessoas e que depois são itinerantes e têm ido a várias sociedades de coletivas, coletividades de recreio e culturais, levar a boa nova. Temos no Museu do Fado uma escola que ensina a tocar viola e guitarra, que dá lições de poesia de fado, de composição de fado. Está em projeto a criação de ateliês de construção de guitarras com os dois mestres construtores mais importantes, Gilberto Grácio e Oscar Cardoso, que vão aceitar estagiários para formação de construção de guitarras, de maneira que esta arte tradicional não se perca, e a Câmara Municipal está envolvida na criação de um espaço para isso. E depois temos um grande programa de edições, em que estamos a reeditar todos os grandes estudos que foram sendo publicados ao longo dos últimos 100 anos, fundamentalmente, sobre fado. Uma parte deles estavam escutados, com estudos prévios, com índices, desde do Fado e os seus censores, 912, às histórias do fado do Pinto de Carvalho e do Alberto Pimentel, ao famoso livro do Luís Moita, Fado e Canção de Vencidos. Reparem que publicamos textos que são pró e contra, ou seja, damos testemunho do que foi a polémica em torno do fado, saber se o fado era suficientemente requintado para poder ser considerado uma forma de arte, se era suficientemente antigo para poder ser considerado parte da identidade portuguesa, se era salazarista ou anti-salazarista. Portanto, todos estes debates múltiplos, estes olhares cruzados, nós damos testemunho dele através da publicação destas fontes. Publicamos antologias do fado no ensaio e na ficção, antologias de história de vida baseadas nas entrevistas que fizemos com personalidades do fado, algumas delas infelizmente já morreram, mas chegámos a tempo de registar esses testemunhos. Temos coleções de partituras de fado do século XIX em edição facsimilada, e temos, aqui estão mais alguns exemplos de documentos. Temos três antologias de poesia de fado. Isto não, o ecrã corta um bocadinho, mas são uma primeira até 1926, uma segunda até 1950, a primeira organizada pelo Paulo Lima, a segunda organizada pelo Daniel Gouveia, a terceira a partir de 50, já com os poetas eruditos que começaram a cantar, começaram a intervir na criação de poesia para fado, primeiro com Amália Rodrigues, depois com Carlos do Carmo, e hoje em dia é um fenómeno mais alargado. É o Vasco Graça Moura que está a fazer essa antologia. Duas antologias de ligação do fado às artes visuais, o fado na pintura portuguesa e a iconologia mesmo interna do fado, as imagens de edições, de ilustrações, etc. Aqui temos alguns exemplos. Temos um projeto de colaboração com a Associação de Editores Cenográficos para pôr o selo da candidatura em todas as edições que se tenham um valor patrimonial, e estamos a encorajar e já saíram várias coleções de reedições de discos históricos de fado que não estavam disponíveis no mercado. A nossa intenção é nunca substituir o editor, nunca substituir o mercado, mas potenciar a edição de coisas que só numa lógica de mercado não poderiam sair. No caso das edições cenográficas, nós não editamos, apenas, digamos, autenticamos, por assim dizer, a validade da série, mas os editores têm reagido de uma forma muito positiva. Só aquelas coisas que são manifestamente não comerciais e que nenhum editor comercial poderia arriscar a fazer é que estamos a fazer com a Imprensa Nacional, que é um parceiro fundamental e que, enfim, no âmbito da sua função de serviço público, assegura essa edição. Várias edições mais, eu não vos vou dar uma descrição exaustiva. O documentário Trovas Antigas Será de Louca, esperamos que saia em DVD, estamos em negociações com a RTP para isso, e há dois vídeos que estão a ser produzidos neste momento, um sobre a guitarra portuguesa, outro sobre a Argentina Santos. Estamos a preparar vários roteiros de fado. O plano de salvaguarda não permite atividades que possam ser acusadas de interesse comercial, de comercialização do valor Unesco. Mas nós consideramos que é essencial que haja uma rede saudável, profissional e um mercado saudável para garantir a subsistência deste setor e, portanto, poder publicar roteiros para dizer às pessoas onde é que podem ir ouvir fado, onde é que podem comprar fado, é importante para a vitalidade desse setor. Temos uma atividade de acolhimento regular de investigadores nacionais e estrangeiros. Aliás, uma das coisas que, enfim, como professor, me agrada muito é ver a quantidade de jovens investigadores a fazerem mestrados e doutoramentos em todas as áreas, musicologia, história, antropologia, sociologia, etnomusicologia, que estão a trabalhar interessados nesta área. Eu recebo constantemente estudantes interessados. E agora, finalmente, o cronograma. Entregámos a candidatura em junho do ano passado. Houve ali um percalço que felizmente pudemos evitar, porque a Unesco, a dada altura, decidiu antecipar o prazo de candidatura em relação ao que tinha sido previsto, mas nós tínhamos a candidatura pronta e conseguimos responder muito rapidamente e, portanto, a candidatura entrou ainda dentro do primeiro prazo, muito embora em Nairobi, na última reunião da Comissão Intergovernamental, em novembro, a Comissão Intergovernamental da Convenção tenha decidido, de qualquer maneira, ainda aceitar umas que entraram depois, portanto, nós ficámos completamente salvaguardados, porque tínhamos chegado a tempo, mas, em qualquer caso, fomos formalmente incluídos neste pacote. que é um pacote complicado, porque, como podem ver por aqueles números, há ainda 93 candidaturas remanescentes do concurso do ano passado. E os serviços da Unesco têm grande dificuldade em avaliar esta quantidade de candidaturas. Não vos escondo que há um problema diplomático, enfim, delicado, porque há certos países, designadamente países asiáticos, que apresentam um número gigantesco de candidaturas. A China tem 30, não sei quantas candidaturas, a Coreia do Sul tem outras tantas, o Japão tem outras tantas, e, portanto, há uma espécie de afogamento do circuito, mas houve um consenso difícil, mas que se conseguiu em novembro, no sentido de que os países que ainda não tinham inscrições na lista representativa e que tinham poucas candidaturas teriam prioridade. E, portanto, a nossa candidatura tem direito a ser apreciada com prioridade. Vai ser apreciada por esta Comissão Intergovernamental, 24 dos países subscritores, que estão divididos pelos seis grupos, aqui só têm cinco porque o ecrã... Ah, cá está. Nós temos feito também algum esforço digamos, de diplomacia discreta, bilateral, com cada um destes países, no sentido de, enfim, de sensibilizar para esta candidatura, mas devo dizer que temos feito uma política de grande discrição. Não queremos que haja uma impressão de uma pressão ilegítima sobre a Comissão Intergovernamental ou sobre a Unesco, até porque confiamos na força da própria candidatura. E pronto, se Deus quiser, na última semana de novembro teremos fumo branco. É a terceira série de nomeações em apreciação. Na primeira foi aprovado designadamente o Tango, na segunda foi aprovado o Flamengo, e isso deu-nos uma satisfação especial, porque poderia haver uma objeção levantada contra o Fado pelo facto de não ser propriamente uma manifestação rural perdida numa aldeia com a última velhinha a agonizar e que era preciso gravar a última manifestação. Se o facto de ter vitalidade, de estar bem e recomendar-se, como sabemos todos que acontece, felizmente, podia ser um argumento contrário. Mas os antecedentes de já terem sido feitos, aprovadas, o Tango e o Flamengo, que estão nas mesmas circunstâncias, ou seja, são tradições vivas, autênticas, legítimas, mas com uma dimensão de sucesso, dá-nos ânimo. E, sem querer propriamente fazer previsões, devo dizer que o nosso feedback nos contactos bilaterais que temos tido e também nos contactos com a estrutura da própria Unesco é muito positiva. Nós tivemos aqui há coisa de um mês uma série de perguntas do Secretariado da Unesco para esclarecimentos adicionais que prestámos, a que respondemos e que pensamos que não ficaram quaisquer dúvidas a esse respeito. Portanto, estamos otimistas e, se Deus quiser, realmente na última semana de novembro, este esforço, digamos, coletivo, terá um impacto importante. Mas eu também costumo dizer, e terminaria com isso, que para nós o mais importante do que a consagração da Unesco, que é muito importante, mas mais importante que isso foi realmente este esforço de mobilização, de consciencialização da importância do Fado, em termos da nossa boa relação com a nossa própria identidade, o esforço que as várias instituições autárquicas e estatais fizeram conjugadamente numa espécie de task force para obter resultados com um programa que é organizado no tempo, que tem objetivos, que pode ser avaliado, que tem prazos, portanto não é uma espécie de objetivo em aberto, e portanto acho que nesse sentido está a ser um projeto modular, porque cada uma das partes está a fazer a sua parte. E para mim, para os meus colegas da Comissão Científica e toda a equipa, é muito estimulante sentir este apoio generalizado. Muito obrigado.
Consigo a pasta, Sr. Professor.
Carlos do Carmo.
Sim, senhor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve. Vou contar o outro lado da história, não é? Portanto, os académicos têm uma história e nós, os que fizemos a quarta classe, temos outra história. Esta parte da quarta classe é uma parte irónica, porque isto tem a ver com a junção da tribo do Fado, que somos nós, à junção dos académicos, que nunca se tinha dado antes. Isto é uma história, vale a pena, com algum sorriso, ouvi-la. Em 1994, Lisboa, capital da cultura, através de um dos seus diretores, o Ruben de Carvalho, resolveu pegar no fado. O fado estava meio anestesiado, meio adormecido, porque tinha saído de uma polémica, a meu ver, muito injustificada. Tenho a humildade democrática, enfim, reconhecem-me como homem de esquerda, portanto não vou aqui escondê-lo. Tenho a humildade democrática de reconhecer que a esquerda procedeu mal. Procedeu mal porque esticou a corda e levou isto para campos estranhíssimos, sobretudo tendo em linha de conta que revelava pouco conhecimento da matéria, porque, na realidade, estudando minimamente os factos, sabia que o fado estava muito para trás disso. E, portanto, tinha uma história que, até chegar ao salazarismo, era longa, 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 e que valeu muito a pena essa história. Não foi por acaso que a retomámos. Então, superou-se essa situação com a humildade democrática e, em 94, começou-se a tocar levemente neste assunto. O Ruben de Carvalho pediu-me para fazer um concerto, eu esbocei um concerto em que juntei três gerações e esbocei um concerto no Coliseu dos Recreios em que oferecia à população que assistiu ao concerto uma senhora que tem hoje 87 anos, era uma jovem artista de 60 naquela altura, ofereci uma senhora chamada Argentina Santos, que as pessoas não conheciam. Cantava num cubículo onde canta, hoje não, que está com muitas dificuldades físicas, está realmente bastante doente, mas cantava ali no seu cubículo há muitos anos. Ninguém sabia da existência, exceto os experts, os mais interessados. E foi uma coisa de loucura, absolutamente de loucura. Novos e velhos perceberam que havia qualquer coisa de mágico nisto tudo. Foi muito bom que isso tenha acontecido. A senhora, qual jovem de 30 anos, nunca mais deixou de ser assediada por empresários de França, de Itália, de Inglaterra. E pronto, aos 60 anos deu início a uma carreira internacional, que é uma coisa absolutamente genial. As coisas seguiram o seu curso normal, mas eu deveria dizer que, em paralelo, tentei convencer o engenheiro Abcacis, perdoem-me falar na primeira pessoa, aquilo que eu tiver que falar, naturalmente que o que é coletivo é coletivo. Tentei convencer o engenheiro Abcacis da urgência, da necessidade de preservarmos a nossa memória do fado e de termos um museu em Lisboa. Fui mal sucedido. Tentei convencer o meu amigo Jorge Sampaio, com quem andei no liceu, disse, pá, não venhas cá falar de fado agora, esta hora, pá, tenho tanto que pensar. Não. Também me sacudiu a água do capote. E pronto, e foi o João Soares, foi o Dr. João Soares, que finalmente pôs isso em funcionamento. E é muito curioso dizer que o museu tem 11 anos e que esta diretora, que nós, os do fado, costumamos chamar a Nossa Senhora de Fátima, porque foi quem veio cuidar de tudo isto. Ela entrou para aquele museu, sendo uma museóloga e uma distinta museóloga, entrou para aquilo a saber de fado exatamente o mesmo que eu sei da língua japonesa. E isso foi interessantíssimo, ver como tudo foi acontecendo. Nossas reuniões prévias foram muito interessantes, juntávamos meia dúzia de ideias e meia dúzia de livros para abrir um museu. Meia dúzia de ideias e lembro-me como se fosse hoje. Meia dúzia de ideias, meia dúzia de livros. E pronto, formou-se o chamado Conselho Consultivo do Fado. Os senhores que dão palpites e as senhoras que dão palpites sobre esta matéria. As coisas foram-se desenvolvendo. O museu tinha muito pouca gente que o frequentasse. Mas eu devo confessar, e volto a falar de mim, que eu sentia que o fado era muito mais do que aquilo que nós realmente estávamos a sentir e que tinha muito a ver com a nossa autoestima. Porque o facto de cantar há 48 anos e ter cantado no mundo inteiro, nas melhores salas, e não só, me permitiu ver o feedback dessa situação. Uma canção especial. É uma canção especial. Não é melhor nem pior do que as outras, é diferente. E o facto de ser cantado numa língua que também não é despicienda, tem o seu quê de graça. Sobretudo se estivermos a cantar para um grupo de finlandeses que fica a olhar para nós e tal. Mas que depois se rende isso. Vocês não me perguntem porque é que as finlandesas começam a chorar. Não faço a mínima ideia. Também não lhes perguntei. Mas é um facto. Isto são realidades, coisas muito concretas. Então, nós tentámos perceber, ver como é que podíamos mexer nas coisas. Até que um dia, por surpresa nossa, para grande surpresa nossa, aconteceu o seguinte. Tocou o telefone em minha casa, uma jornalista sénior, Maria Augusta Silva, de quem muito gosto, disse-me, então, parabéns, senhor embaixador. E eu, estou habituado a que os meus amigos brinquem comigo, embaixador de quê? e se foste nomeado hoje embaixador, tu e a Marisa, embaixador da candidatura do Fado a Património da Humanidade. Presidente da Câmara, Dr. Pedro Santana Lopes, nomeou-te embaixador. Mas ele não me disse nada, estou a saber por ti e tal. E realmente nunca me chegou a dizer. Verdade seja, tenho que dizer a verdade, costumo dizer isto muitas vezes e ele ri-se. Mas pronto, sou pela comunicação social, como é comum estas coisas. E eu disse, bom, isto é mesmo para ir para a frente, é mesmo para trabalhar. E nós reunimos o tal conselho consultivo, corpo consultivo, e tivemos ali muito tempo, a preparar um trabalho que seria o trabalho que iríamos apresentar à Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de ver se era uma coisa decente, possível, e se tinha um mínimo de seriedade para poder ou não ser aprovado. Nós não sabíamos o que ia acontecer em relação aos partidos políticos na Câmara Municipal de Lisboa. Bom, o trabalho foi feito. Devo destacar nesse trabalho uma pessoa que faz parte desse grupo de consultores, que é o engenheiro Luís Penedo. Foi uma pessoa muito ativa, muito interessante, que deu uma dinâmica muito particular a este trabalho. O trabalho foi entregue e, para espanto nosso, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Lisboa. O resto, o professor contou, e eu agora ia só acrescentar o seguinte. É a minha convicção, há muitos anos, que a história do Fado ainda está por contar. E felizmente, que neste grupo de trabalho existem várias pessoas. Portanto, temos aqui o melhor de todos nós, que é o professor Rui Vieira Neri, porque é completo. E quando eu digo completo, o que é que eu quero dizer com isto? É que ele é o académico, mas é filho de um grande guitarrista do Fado e, portanto, de criança, como eu, o velho Raul Neri, eu ensino a ouvir o concreto. Portanto, ele conhece, além de ser o homem que nós conhecemos de cultura, e, portanto, ele está nas duas frentes. E quando nós falamos os dois, falamos com uma complicidade que nada tem a ver com academismo, porque eu não sou. E, portanto, é muito interessante a discussão, porque é muito profunda e já tem a ver com os interstícios do Fado, o modo como se canta, como se toca, o porquê e o quê. Então, esse conhecimento sobre o Fado leva-me a pensar que, eu vou dizer isto, eu não quero ser bombástico, nem quero dizer nada de especial, mas estou em sede própria, é também aqui que eles vêm confessar os crimes, portanto, ia dizer o seguinte, eu acho que está muito para descobrir sobre o Fado, muito, muito. Tivemos a sorte, já que ele não falou há bocado, de termos um livro que o professor Rui Vieira Neri escreveu, que se chama Para uma História do Fado, que afinal é um livro que representa 100 anos de silêncio. 100 anos depois, escreve-se novamente um livro de folgo. Tinha sido escrito em 1903 pelo Tinop e, 100 anos depois, o professor Rui Vieira Neri dá-nos um contributo. Mas ele põe tudo em aberto, deixa tudo em aberto. Nada é categórico no que ele afirma, o que é ótimo, como é, aliás, muito clássico nele. Neste trabalho, além da nossa querida doutora Sara Pereira, que é a nossa formiga de serviço, que é a pessoa que está sempre no ativo, sempre no ativo, sempre no ativo, discreta. Acabou agora de se inaugurar uma exposição sobre o Fado que eu recomendo vivamente. Se puderem, vão ver. É uma coisa digna de se ver, que eu fiquei comovido porque disse, eu não sabia que isto era possível, até que ponto nós chegámos. Mas tudo isto tem acontecido e tem-se desenvolvido com toda a naturalidade. A equipa tinha ainda a professora Sala Castelo Branco, que esteve no início connosco, mas que depois nos deixou, porque ela é uma etnomusicóloga, enfim, e foi para Nova Iorque. Mas o trabalho continuou, a equipa é pequena e sólida. Ainda com duas pessoas que eu devo referir, um antropólogo chamado Paulo Lima, que, enfim, ninguém conhecerá, não é figura pública, mas que é uma pessoa particularmente interessante, e falo nele, especialmente hoje, porquê? Porque acabei de receber ontem meia centena de páginas sobre as grandes questões do Fado, que ele anda a investigar como um louco. E, portanto, uma coisa é certa e segura para ele, o Fado emana do povo, mas não no sentido, não estamos a falar em demagogia, estamos a falar em coisas muito concretas, emana do povo, e depois, com tudo o que isso tem a ver, essas raízes, e ele leva-o mais para trás. Discorda da ideia do Brasil, eu estou a dizer isto em primeira mão, o professor Rivera deve estar arrepiado a ouvir isto. Portanto, vejam quanto é interessante nós andarmos aqui a pesquisar, andar a indagar, e quanto isto é sério. porque estamos a falar de coisas baratas, isto é tudo muito barato, não custa ao erário público muito dinheiro, mas tem grande envolvimento por parte das pessoas. Mas ainda ao Dr. Pedro Félix, que é um professor na Nova, que também se envolveu, que fez muitas entrevistas, muitos contactos, e esta equipa tem feito coisas realmente muito interessantes para chegarmos aos dias de hoje. Devo aqui publicamente manifestar, eu pessoalmente, a minha gratidão ao embaixador Anderson Guimarães, que é o embaixador da Unesco em Lisboa, que foi para nós um extraordinário aliado. Extraordinário aliado, como conselheiro, como sábio, como alguém que se empenhou profundamente nesta candidatura e que, diria eu, usou a palavra com parcimónia, nos salvou a candidatura. Sou eu que estou a afirmar. Tenho pouco mais a acrescentar. Tenho de dizer que estou comovido por o que está a acontecer, porque nasci a ouvir o fado na barriguinha, no ventre da minha mãe. Portanto, o fado para mim é uma bandeira de vida. Levo isto muito, muito a sério. Imaginarão que se há alguém feliz nesta candidatura, sou eu. Fico muito contente que isto... Porque não considero que isto é um ponto de chegada, e insisto nisto, isto é um ponto de partida. Nós vamos, se tudo correr bem, ver esta candidatura aprovada, mas eu tive agora a oportunidade em Paris, por exemplo, de falar com crianças nos liceus sobre fado, que era uma coisa que eu jamais pensaria fazer na minha vida, e percebi quanto temos para aprender. Eu fiquei, saí dali desvairado. Dois liceus, um de 13, 14 anos, outro de 16, 17 anos, miúdos, miúdos de 16, 17 anos interessados na língua portuguesa. Estamos a falar de interessados a aprender a língua portuguesa. E disse, bom, isto é um mar sem fim, como diria o Fernando Pessoa. Temos tanto, tanto, tanto caminho para fazer e é com muita comoção que aqui estou hoje para vos participar isto e dizer que me honra participar deste grupo de trabalho, que é um grupo muito coeso, pequeno, e de grande, enorme dedicação. Sinto imensa honra nisso. Eu vos quero aqui deixar expresso.
Muito obrigado. Agora, Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora de Fátima. Para banhar Nossa Senhora de Fátima.
Sim. Muito obrigado. Muito
bom. Então, a Vossa Senhora de Fátima.
Isso. Muito boa tarde a todos. Bom, eu pouco ou nada tenho a acrescentar àquilo que aqui foi dito, de facto. A EGA, que através do Museu do Fado tem estado de facto muito empenhada na implementação do plano de salvaguarda da candidatura, que é um plano estimado até 2013 e que tem todas estas áreas de atividade que o professor Rui Vieira Neri enunciou, uma constituição de uma rede de arquivos, um arquivo digital áudio, todo o programa de edições através de um protocolo com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, implementação de roteiros temáticos e um programa educativo muito vasto que visa realmente incluir o fado nos currículos escolares desde o ensino básico ao ensino superior. Aproveito para publicitar também, aproveitando aqui esta boleia do Carlos, a exposição que inauguramos agora no passado dia 7 de julho no Pátio da Galé, na Sala do Risco. Pareceu-nos pertinente, no quadro da candidatura, demonstrar que através da arte portuguesa podemos atestar de facto a presença estruturante do fado entre nós desde o século XIX até aos nossos dias. Portanto, é uma exposição que tem a colaboração de muitas instituições, vários museus nacionais, tutelados pelo Instituto de Museus e Conservação, fundações, Fundação Carlos Gulbenkian. E, bom, não terei assim muito mais. A senhora vereadora quer tomar a palavra.
Não sei se a Sara pode... Falta aqui uma componente que é a componente também de envolvimento da população e dizer que, no fundo, todo este projeto de salvaguarda e mais de retaguarda tem sido acompanhado este ano com um conjunto vasto de iniciativas nas várias instituições municipais e não só, várias iniciativas a que toda a cidade tem aderido, de espetáculos de fado, portanto...
O Teatro de São Luís tem programado concertos de vários fadistas. Lançámos a candidatura com um espetáculo do Ricardo Paz, que também fazia alusão ao fado. Fizemos uma ação internacional em Paris. Esse espetáculo foi apresentado em Paris em março, foi inaugurada uma exposição na sede da Unesco sobre o fado também, com o apoio do Turismo de Portugal. Em junho houve um espetáculo com o Carlos do Carmo, com o Camané, com a Cristina Branco e a Carminho no Teatro La Ville, que foi um sucesso incrível, e foi no âmbito desse espetáculo que o Teatro La Ville organizou um programa educativo para as escolas francesas, que era o que o Carlos estava a contar. E, portanto, também esta exposição que está no Pátio da Galé é uma dessas componentes de visibilidade e de divulgação pública de todo o trabalho que se está a fazer no âmbito da candidatura. Outros eventos seguirão agora no mês de setembro e outubro. Nós gostaríamos muito de convidar toda a comissão. Nós estávamos a pensar fazer em setembro, na primeira quinzena, uma vez que a exposição vai estar até dia 17 de setembro, umas duas ou três visitas guiadas, privadas, para os membros do Parlamento, para convidar o Sr. Presidente da República, o Governo, porque acho que é uma exposição com muita qualidade, em que se vê realmente como os artistas plásticos portugueses se envolveram também nesta temática do fado. E pronto, esse é um dos eventos para os quais gostaríamos de convidar. Também as festas da cidade tiveram como tema, e as marchas tiveram como tema, o fado. Na verdade, eu acho que eles não aproveitaram muito. Isto aqui é um comentário particular. O tema principal era sobre o fado, mas pronto, depois, mas a ideia foi tentar levar o fado a todos os cantos da cidade e, por exemplo, com as visitas guiadas no Museu do Fado, as visitas cantadas no Museu do Fado, que têm tido muito sucesso. Isso já é um programa que já está em marcha e pronto, é toda uma série de ações de contacto com o público que são fundamentais para também criar este envolvimento de toda a cidade, todas as associações. Irá haver também no âmbito da Associação das Coletividades de Lisboa, grande noite, em outubro, as Grandes Noites do Fado, que são quatro fins de semana. Portanto, há um conjunto diversificado entre atividades mais de cariz mais erudito e outras de cariz mais popular, que pretendem fazer desta candidatura, de facto, um evento de todos nós. Eu não sei se a Sara quer acrescentar mais alguma coisa sobre este programa de atividades, porque ele no fundo é o programa de atividades da própria EGA, que é a própria Empresa Municipal de Cultura, e portanto o que nós fazemos é aproveitar a candidatura, aproveitar o programa de atividades e integrar as ações da candidatura nesse programa.
Bom, muito obrigado a todos pelas intervenções que tiveram. Esta audição está a ser seguida aqui pelo nosso canal Parlamento, e, portanto, terá também uma ressonância por quem nos segue. E eu queria, enfim, aproveitar este momento para vos felicitar e agradecer-vos também como deputado e como cidadão pela qualidade do trabalho já desenvolvido e que se traduz, enfim, pela apresentação que aqui nos foi feita, num acervo absolutamente notável de registros do fado e de como é que sempre acontece numa realidade tão marcante como é no fado, na sua decantação para outros géneros artísticos e outras formas de expressão cultural, na pintura, na escultura, nas artes gráficas, enfim, na literatura, na poesia, por aí fora. E, portanto, essa recolha patrimonial notável que está a ser feita e organizada e que atingiu mesmo um grau de sofisticação, acho que é a palavra, no bom sentido, que me impressionou muito e que me enche também, como português, de muito orgulho e de satisfação. Queria felicitar-vos por isso. Esta audição também visava, e lanço desde já,
que é que nós podemos fazer? Enfim, além de visitar a exposição, eu próprio já me tinha inscrito e tenciono fazê-lo, mas nós vamos aí discutir a seguir o nosso plano de atividades e estou certo que incluiremos uma resposta positiva a uma visitinha guiada lá para antes da exposição fechar no nosso plano de atividades, mas isso trataremos depois. Temos já inscrito aqui o Sr. Deputado Miguel Tiago. Bom, sim senhor, já vi aqui, vou aqui anotar. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria antes mais cumprimentar os nossos convidados, agradecer muito a exposição. Eu particularmente já tinha tido a oportunidade de conhecer em traços gerais a apresentação que aqui nos fizeram, tendo em conta que estive presente na tal primeira sessão da apresentação na Assembleia da República, mas é obviamente também bom conhecer e acompanhar o desenvolvimento que os trabalhos vão tendo e o grau que vão atingindo. E queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, obviamente, dirigir-vos uma saudação pelo trabalho e um agradecimento, obviamente, também pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e pela partilha que ele possibilita junto não só das camadas populares, mas do tecido cultural em geral no nosso país. Muito sinceramente, não nos resta, pelo menos no que ao meu grupo parlamentar diz respeito, grandes questões a colocar-vos. Além desta que o nosso Presidente, o Sr. Presidente da Comissão acabou de colocar, do que é que pode esta Comissão de Educação, Ciência e Cultura realizar para contribuir para o sucesso dos vossos trabalhos. Além dessa, não nos restarão grandes questões, mas ainda assim não queria deixar de vos expressar esta nota de cumprimento e saudação em nome do meu grupo parlamentar, seguida apenas de uma outra consideração, que pegarei nas palavras do Carlos do Carmo, de que isto é um ponto de partida. E se, de facto, algum interesse brotará, maior ainda do que a consagração como parte constituinte da lista do património imaterial da humanidade, do fado, é precisamente o futuro que advirá dessa consagração. Não a consagração em si mesmo, mas a capacidade que poderemos criar em função disso para garantir a continuidade e o desenvolvimento deste património, que por ser imaterial, se não continuar, acaba por definhar. E, portanto, este vosso trabalho, para já, de apresentação da candidatura, da sua salvaguarda e da sua defesa, merece da nossa parte admiração e cumprimento, mas principalmente pelo que traz como semente para um futuro, também para a divulgação, a profusão e a capacidade de desenvolvimento do fado como componente do património cultural português. E esse para nós talvez seja até mesmo o grande ganho de uma consagração como património imaterial da humanidade. Por isso mesmo dirigir-vos este cumprimento com esta nota de estímulo a um trabalho para o futuro, provavelmente não será a comissão organizadora, pelo menos, a conduzi-lo, ou não terá essa missão para já, mas é também um desafio que fica para todos, aqueles que a integram e aqueles que não a integram, para darmos um contributo para esse futuro brilhante que esperemos que advenha, ou pelo menos seja estimulado pela consagração, que também desta parte do grupo parlamentar que represento, e julgo que todos os outros, merece não só o apoio, como uma grande nota de esperança.
Eu procurei aqui tomar nota das inscrições, vou só ler para ver se não me esqueci de ninguém. Michel Seufert, Inês Medeiros, Conceição Pereira, Catarina Martins, Pedro Saraiva, Gabriela Canavilhas. Então, pronto, vamos seguir esta ordem. Sr. Deputado Michel Seufert, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Convidados aqui hoje. Gostava de os cumprimentar de uma forma muito, muito sentida pelo trabalho que aqui nos vieram apresentar. Eu creio que quando o professor Rui Vieira Neri falava de um movimento de fundo que se gerou à volta desta candidatura, estava a transmitir algo que nós também sentimos e que pudemos testemunhar no passado recente, quando esta questão foi, felizmente, se calhar não tanto quanto podia, mas quando foi, apesar de tudo, mediatizada e quando foi pública. E em nome do grupo do parlamentar do CDS, gostaria de lhes dizer que é uma candidatura que nos enche também de algum orgulho por partir de uma forma voluntariosa do reconhecimento internacional daquilo que para nós é parte integrante e indivisível da cultura portuguesa, e é algo que é único no mundo, ou seja, é algo que nos define por isso, porque não encontramos em mais nenhuma, cultura. É algo genuinamente português. Os portugueses são do fado e o fado é dos portugueses. E nesse sentido, portanto, este empenho que é feito pela Comissão e por todos os envolvidos, e pelos artistas, pelas editoras, por todo este movimento cultural, é algo que é de aplaudir, transmite verdadeiramente, queremos nós, apesar de partir de uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, e muito bem, transmite, apesar de tudo, aquilo que é a vontade ou a capacidade da sociedade civil se mobilizar em torno de uma causa que não necessita, e eu acho que isso é positivo, não necessita de uma coordenação centralizada do Estado, que às vezes é enviesadora e redutora da abrangência que se consegue ter na sociedade civil, e também isso, portanto, é de aplaudir e de apoiar. E, por fim, associando-me à questão que o Presidente da Comissão aqui deixou, de os questionar do que é que, apesar de tudo, a Assembleia da República e os deputados podem fazer para ajudar a que isto seja levado a bom porto. Gostava também de pôr à disposição da Comissão o grupo parlamentar do CDS, os seus deputados, naturalmente, na minha pessoa e nos restantes membros desta Comissão e não só, para essa ajuda, e deixar-lhes o meu desejo de que esta decisão seja favorável à vossa, que é a nossa causa, e que consigamos com isso levar a... Creio que, no sentido das palavras que interpretei do deputado Miguel Tiago, garantir que o ponto de partida que aqui também foi aflorado pelo Carlos do Carmo seja, afinal, um ponto de florescimento do fado, podendo eu dizer que, dos mais novos que está sentado nesta comissão, que sinto que na geração mais nova, apesar de tudo, se há um retorno ou há um regresso ao fado. Eu sou do Porto, onde não havia essa tradição, se calhar, enraizada, mas conheço muita gente que pratica. Sim, ainda há, com certeza, mas existe mesmo fora dos circuitos comerciais, existe essa vontade e essa prática em grupos de amigos e em tertúlias que tenho também o gosto de pertencer. E, portanto, se isto significar esse ponto de partida para esse rejuvenescimento também, e para um reaparecimento e para um novo interesse geral do fado, acho que também isso é uma vitória da Comissão. Nesse sentido, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu também vou começar por agradecer a presença dos nossos convidados, que é com uma grande alegria e uma honra que os recebemos aqui. E se os restantes convidados não me vão levar a mal, se eu fizer uma referência especial ao prazer que é ter aqui um grande artista como o Carlos do Carmo e uma pessoa maravilhosa. Pronto, peço... Tinha que fazer este pequeno à parte e agradecer enquanto portuguesa e artista e pessoa da cultura todo o seu trajeto ao longo de todos estes anos. Tirando isto, gostava, muito já foi dito, devo dizer que esta candidatura, e que tive o prazer de acompanhar já quando foi o do projeto de resolução, consideramos no Partido Socialista que é de facto uma candidatura exemplar e que não se esgota até no projeto da candidatura do Fado e que deve ser tida em conta e olhada de forma especial até para tudo o que são políticas de preservação do património e deve ser pensada na sua diversidade, na sua complementaridade, na forma como equaciona o lado da preservação e também o lado da fruição e da criatividade. Acho que todos nós temos muito a aprender com esta candidatura. Quero aqui felicitar todos o grupo de trabalho dela, porque é de facto raro nós termos em Portugal um projeto tão bem construído, tão bem fundamentado, tão perto da comunidade, das pessoas que estão, e a comunidade também não é só para património material, também é material, mas tão perto da comunidade e com uma tal capacidade de criar sinergias, pôr as pessoas a trabalhar juntas, empenhadas num projeto. Por isso, é evidente que a decisão que virá em novembro será... espero eu, e acreditamos todos, uma grande alegria, mas acho que este projeto é um ponto de partida para tudo o que diz respeito ao fado, certamente, e se tivesse uma questão concreta a pôr, seria o quanto é que gostaríamos que muitas destas iniciativas pudessem ir para além, para lá e até para além de 2013, mas é também um ponto de partida até na reflexão que aqui, enquanto comissão responsável pela cultura, devemos fazer em relação às políticas da preservação do património. E também a esse nível penso que é essencial dizermos aqui, felicitar pelo esforço que foi feito. Bom, de facto, percebemos que as questões diplomáticas são melindrosas e não queremos. Repito, o que é que nós podemos, no que é que podemos contribuir para levar esta candidatura a bom porto. E também querer aqui deixar claro que, se é evidente, e felicitamos a Câmara Municipal de Lisboa pelo seu envolvimento nesta candidatura, consideramos, apesar de tudo, que isto é um projeto nacional e de dimensão nacional, e como tal, inclusivamente naquilo que foi referido, e teremos certamente ocasião de também estamos na comissão certa para o fazer, na questão da introdução do fado nos programas curriculares, todas essas questões poderão ser analisadas aqui, portanto, mesmo que não tenha a ver diretamente com a candidatura, porque eu não sei se poderemos fazer grande coisa daqui até novembro, estamos disponíveis, mas seja na forma como ela foi construída, seja na utilização de um modelo ou de servir de referência para políticas futuras, seja naquilo que possamos ajudar para continuar este esforço e para que este esforço de mobilização não se perca e que seja de facto um ponto de partida a vários níveis, é evidente que poderão contar com a nossa presença do grupo parlamentar do Partido Socialista e até individualmente com cada um dos deputados. Termino só dizendo que eu pessoalmente me despeço porque tenho que ir para outra comissão, portanto, para grande pena minha, não vou poder ouvir as vossas reações, mas agradeço mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Conceição Pereira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria também, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Vereadora, o Sr. Presidente da Comissão Científica, o fadista Carlos do Carmo e também a Sra. Diretora do Museu do Fado, que é uma alegria e uma honra hoje podermos também nós partilhar convosco esta candidatura. E dizer que, na verdade, o grupo parlamentar do PSD, que, como já aqui foi dito, é um assunto transversal e que recolheu sempre a unanimidade de todos os partidos, quer na autarquia, quer aqui nesta Casa da Assembleia da República, houve essa manifestação, porque estamos, efetivamente, como disse o professor Rui Vieira Negri, a falar de algo que é do património português, algo do qual nós nos devemos orgulhar. Não talvez com, e aqui foi também referido, não um património segódio ou que foi utilizado, se calhar, erradamente noutros tempos e que posteriormente sofreu por esse facto, mas que felizmente em momentos e através até da introdução de grandes poetas portugueses com a sua ligação ao fado, veio valorizar e veio dar nova expressão. E tudo isso fez com que se fosse sedimentando, e esta candidatura tenha toda a razão de ser, que Portugal, que tem realmente algo diferente nesta área imaterial, possa ser reconhecido, tal como outros países que aqui já foram, quer Espanha, quer Argentina, e que Portugal também possa ser reconhecida como tal, como tendo algo na área imaterial diferente. E a vossa candidatura, a candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Lisboa, tem realmente aspectos que eu considero extremamente positivos e, como aqui já foram referidos, que são de assinalar. Há aqui um ponto que eu acho importantíssimo, para além de outros, da investigação, que é sempre algo que no património é importante, porque muitas vezes se não for estudado, se não for aprofundado, se não for, certamente, não poderá ser valorizado e não poderá ser completamente conhecido de todos. A envolvência também, como foi dito, de um movimento, dos bairros, das associações, das pessoas que no fundo são aqueles que muitas vezes eram os protagonistas do fado. E quando nós olhamos para a história, até na forma muitas vezes que eram ligadas da época e do trajar e nas artes, ainda por cima eu venho da terra de José Malhoa e portanto que serve como o grande emblema da candidatura e portanto sinto aqui, estou aqui até duplamente orgulhosa, mas esse movimento e depois todo o trabalho que fizeram na área desse alargamento às coletividades, das redes, e já agora, que não era propriamente uma sugestão, mas acho que é extremamente importante aquilo que o professor Rui Vieira Negri referiu da rede de cooperação institucional, nomeadamente a nível dos arquivos, e que esse conhecimento pudesse ser transferido para as bibliotecas, e quando eu digo para as bibliotecas, é até para as bibliotecas municipais, que hoje já existe uma rede, tendo em conta que este projeto deve ser um projeto, independentemente de ser com certeza ter aqui muita envolvência na área de Lisboa, mas ter essa amplitude nacional, porque o fado é de todos, passa fronteiras e, portanto, que esse conhecimento, todo esse volume de arquivo e de investigação e de trabalho muito sério, muito verdadeiro que está a ser feito, possa ser transmitido. E também há aqui uma palavra de esperança, porque também vi aqui, também no vosso projeto, também uma área no fado amador, e agora pegava ali nas palavras do fadista Carlos do Carmo, quando referiu que a Argentina Santos foi, realmente estava escondido, muitas vezes é aí que está aí, às vezes até no fado amador, que surge muitas vezes, e vi que também no vosso projeto, ele também é considerado e ele é trabalhado e é apostado, e é muito bom ver a nova geração, de gente muito nova, que neste momento se está a valorizar e está a divulgar. Eu tive uma oportunidade de ver, até nas Caldas da Rainha, mas penso que também teve presente no Museu do Oriente, uma fadista goesa, que não falava português, mas cantava o fado em português. Isto é uma coisa extraordinária, que teve a oportunidade de aprender coxinho, até de ter uma bolsa e ser bolseira, e isso liga também, que penso que também é importante nesta candidatura, que é a valorização da guitarra portuguesa. E a valorização da guitarra, quer da forma como aqui referem, dos workshops, da possibilidade de dar continuidade à construção e à valorização, mas se calhar também não era suficiente que pudesse haver um roteiro que também envolvesse uma valorização da guitarra portuguesa, porque fado sem guitarra portuguesa certamente não é fado. Da parte do grupo parlamentar do PSD, como é natural, temos toda a disponibilidade para continuar não só a acompanhar, como a incentivar. Deixava aqui também uma nota, nós próprios, alguns de nós, fazemos parte de assembleias parlamentares, ou fizemos parte, ou fazemos, e nessas representações internacionais, enfim, de uma forma, com certeza, como o têm feito e como o têm referido, de uma forma delicada, de uma forma, com certeza, discreta, que possamos também chegar esta nossa voz a esses países nos quais a Assembleia da República está também representada, poderá também ser algo de uma ajuda e de uma presença e de uma nota, muitas vezes, a esses países que estão nesta apreciação da candidatura, para além, com certeza, de uma disponibilidade que teremos para vos acompanhar e para ser também uma voz ativa em tudo aquilo que entenderem que esta Casa e que, nomeadamente, o Grupo Parlamentar do PSD poderá fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Comissão da Candidatura e agradeço-vos muito não só estarem aqui, mas o trabalho todo que têm feito, principalmente todo o trabalho que têm feito. Perguntas reiteras que foram feitas, que é se há mais alguma coisa que possamos fazer em que se possa ajudar, mas queria referir também um outro aspecto. Tem a ver com a exemplaridade da candidatura, não só no que diz respeito ao fado, mas no que diz respeito a fenómenos culturais e artísticos e às lições que poderemos tirar daí ou que poderemos fazer para o futuro. Por dois aspectos diferentes. Um, pela forma como é possível pegar uma manifestação artística viva e fazer o estudo e a investigação do seu património e aliar aquilo que é a manifestação artística viva à investigação e também à difusão e, portanto, fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que é a manifestação hoje, mas também ao património e os vários projetos que estão a desenvolver são extraordinários e julgo que ficarão para o futuro. Será bom pensar também, depois da candidatura, o que será feito para continuar este trabalho, mas muito brevemente, porque estamos aqui acima de tudo para vos ouvir e para podermos auxiliar, dizer também que há outra dimensão de todo este processo, que não é só da candidatura, vem antes a candidatura, mas a candidatura nasce desse processo, que eu acho que é extraordinariamente interessante, que vai ao encontro de muitas preocupações nossas e julgo que seria importante podermos refletir sobre isso. Tem a ver com um contrariar de inevitabilidades de manifestações artísticas que se julgam que estão a ser guetizadas. Ou seja, o fado foi capaz de tornar-se novamente, crescer novamente, como manifestação artística central. E, portanto, não ser guetizado nem numa franja da população, nem ser guetizado numa franja académica de investigação, consegue sim chegar a toda a população. E numa altura em que vivemos uma pressão tão grande do ponto de vista do que é a diversidade cultural e artística a que temos acesso, hoje sabemos que a nossa diversidade é muito mais determinada por aquilo que são os distribuidores da cultura que consumimos, até dos próprios produtores de cultura. Teremos manifestações artísticas que estão tão vivas do ponto de vista da produção e da criação e tão difícil acesso. O percurso que tem feito o fado nestes anos é um percurso exemplar. É um percurso exemplar de quebrar essa guetização, de conseguir a ligação entre o que é a manifestação artística hoje e o que é a investigação e de conseguir chegar às pessoas. E, portanto, de quebrar essa inevitabilidade de que o mercado está a ficar globalizado e, portanto, o leque de produtos culturais que consumimos são cada vez mais iguais uns aos outros. Todo este processo de fado conseguiu provar que isso não é verdade, que há formas de reagir e que essas formas de reagir têm a ver com vontades e com atuar essas vontades e quebrar os muros e os guetos que muitas vezes dividem setores artísticos, setores de investigação, mas também responsáveis políticos nas suas ações e nas suas responsabilidades. E, portanto, eu deixava o desafio de, seria importante pensar duas coisas. Por um lado é como é que este processo da candidatura de fado e tudo o que ele tem de dinamizador da sociedade continua para lá da candidatura, mas por outro lado pensar também se não poderíamos fazer uma reflexão sobre este percurso que o fado tem e sobre o que têm sido as nossas ações do ponto de vista da investigação académica, do ponto de vista das manifestações das políticas culturais e do ponto de vista das manifestações artísticas e o que é que podemos aprender daqui e que pode ser importante para todo o setor cultural e artístico. Muito obrigada.
Senhor Deputado Pedro Saraiva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso, enfim, que no essencial estamos todos de acordo e só podemos dar os parabéns a esta excelente candidatura, sabendo nós como a Unesco e bem é muito rigorosa e exigente nestas matérias. E a qualidade da candidatura seguramente decorre em muito da excelência dos seus promotores, que nós temos a felicidade de ter aqui presentes na sala esta tarde. E, portanto, a minha questão é um bocadinho mais micro, vindo eu da terra de Artur Paredes, a questão da Canção de Coimbra, eu diria que é oportuna. E, portanto, tempos a tempos fala-se da possibilidade de haver também uma candidatura centrada na Canção de Coimbra. Eu gostava de perceber um bocadinho, e presumindo que esta é uma candidatura que eu acho que só pode correr bem, da qual todos nos iremos orgulhar e que irá ser bem sucedida, se há alguma aprendizagem a fazer e algum tipo de recomendações que se possam aqui acrescentar relativamente a uma evolução futura em termos de uma candidatura autónoma, de complementaridade entre a candidatura já aprovada, porventura, do fado com a Canção de Coimbra, sem entrar aqui muito na discussão técnica se é a Canção de Coimbra ou o fado de Coimbra, deixo isso para quem sabe da matéria, eu sou apenas um ouvinte, e portanto gostava muito de saber, fruto da experiência adquirida, qual era o conjunto de recomendações que poderiam dar para a cidade de Coimbra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Caranvilhas, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Convidados, junto à minha voz, acho que me precederam nos cumprimentos e nos parabéns ao excelente trabalho que tem sido desenvolvido por esta maravilhosa equipa. Não há dúvida que nós estamos perante uma candidatura que é um consenso nacional e é interessante verificarmos como a arte pode produzir consensos tão alargados quanto este. É um consenso que extravasa todo o espectro político, que extravasa todo o espectro social e é, de facto, uma candidatura que expressa uma identidade nacional que vence todo o tipo de barreiras. Portanto, estamos a falar de uma linguagem que é a arte, que só por si consegue aquilo que todos nós procuramos há tanto tempo para tantas áreas, que é a convergência total de todas as áreas da nossa sociedade em prol de um objetivo comum a todos nós. Parabéns, conseguiram-no com o fado.
Devo também dizer que o enquadramento em que, ou melhor, a conjuntura em que esta candidatura se desenrola é uma conjuntura feliz. É uma conjuntura que consegue, de certa maneira, atuar no tempo certo. É o tempo em que há uma renovação do fado que apela, de facto, uma criatividade e uma abrangência, até mesmo do ponto de vista da sua divulgação junto das várias gerações, das gerações mais novas. Essa renovação do fado obriga um olhar específico sobre o fado tradicional e perceber quais são os caminhos que ele tem a seguir e, sobretudo, perceber também o seu enquadramento e a sua renovação sucessiva no quadro de um património classificado. Portanto, entendo que é também, e vai ser nesse sentido a minha pergunta, relativamente às todas as múltiplas formas que ainda se podem revestir desta magnífica expressão musical, no enquadramento de um exemplo cultural classificado. E a minha pergunta é precisamente esta. Como é que a sua classificação como Património Mundial da Humanidade pode ou não permitir a sua constante renovação, uma vez que, como todos sabemos, a preocupação das classificações tem precisamente a ver com a necessidade de evitar a sua degradação, evitar a sua transformação, evitar a sua distribuição. E, portanto, gostava de vos ouvir sobre a possibilidade de contínuo crescimento e transformação que qualquer objeto de arte vivo obriga no quadro de uma classificação patrimonial da Unesco. Gostava também de dizer que outro dos momentos felizes desta conjuntura que permitiu esta candidatura feliz é, de facto, nós estarmos neste momento, quer em Portugal, quer no mundo, mas particularmente em Portugal, neste momento, a dar uma importância especial à afirmação do património imaterial como uma área patrimonial da maior importância no quadro cultural português. Nesse sentido, o governo anterior teve várias iniciativas no sentido de confirmar e de consolidar os instrumentos jurídicos e políticos para poder dar seguimento a este imperativo novo, que é o reconhecimento do património imaterial como sendo igual ao património edificado, ao património literário e de outras áreas. Eu gostava de dizer também que outra das conjunturas felizes que concorrem para, espero eu, um feliz desfecho desta candidatura é o facto de termos a doutora Sara Ferreira no Museu do Fado. A fantástica e a grande qualidade científica da preparação que nos foi possível através do concurso do professor Rui Vieira Neri nesta candidatura. Uma candidatura cientificamente imbatível é o primeiro passo para quer o seu reconhecimento internacional, quer o futuro usufruto desse levantamento científico e dessa investigação para o benefício de todos nós, transformado, obviamente, em multiplicador de conhecimento. Não queria deixar de terminar sem dizer que a oportunidade desta candidatura, nesta altura, 2010, face ao quadro que ali todos vimos, de que há ainda 90 candidaturas que querem entrar, significa que nós ainda fomos a tempo de podermos ver o fado reconhecido, até porque esta trilogia tango, flamenco e fado, digamos que uma trilogia de expressões artísticas ibéricas ou hispânicas, se quisermos, vai muito a tempo porque, como todos sabemos, as classificações hoje em dia do património edificado na Europa, por exemplo, estão fechadas. É impossível conseguirmos uma aprovação porque já tudo foi aprovado, ou quase tudo, e a prioridade é para outras áreas do planeta. E, portanto, nós também temos esta feliz oportunidade de um momento histórico em que a candidatura é feita ainda nos permitir almejar, como estou certo todos esperamos, o seu sucesso. Por tudo isto, junto a minha palavra a todas as outras vozes que já intervieram, no sentido de vos dar os parabéns e de nos orgulharmos nós portugueses do trabalho que vocês fizeram por nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra primeiro ao professor Rui Vieira Neri. Depois já acho a doutora Catarina Vaz Pinto para concluir.
Bom, Sr. Presidente, senhores deputados, é evidente que a Comissão e toda a equipa envolvida nesta candidatura tem que se sentir orgulhosa deste consenso e muito sensibilizada pela gentileza das palavras que nos foram dirigidas. Gostava de sublinhar que nós somos o pico da pirâmide que está a trabalhar na candidatura, ou seja, que por detrás do nosso trabalho de coordenação está uma equipa de muita gente, muitos jovens investigadores, muita gente no terreno, uma equipa de técnicos no Museu do Fado extraordinária e, portanto, estes resultados que nós ficamos muito orgulhosos de ver, referidos positivamente pela Comissão, só são possíveis com esta conjugação de esforços. E também com esta espécie de momentum coletivo, este entusiasmo coletivo que nós sentimos por trás da candidatura. Em relação a vários pontos que foram levantados, nós também achamos que esta candidatura pode ser paradigmática. Uma das coisas que temos sentido quando vamos às reuniões da Unesco é o interesse em que surjam mais candidaturas de património material portuguesas. E nós achamos que fomos um bocadinho um tubo de ensaio para experimentar. Aliás, foi esse o entendimento que estabelecemos com o Instituto dos Museus e da Conservação, que é responsável pela tutela deste setor, é de que valia a pena que fôssemos um tubo de ensaio. Não valia a pena esperar por um inventário nacional completo, uma regulamentação completa, valia a pena arriscar e aprender com os erros e com os pontos certos desta candidatura. Portanto, eu penso que há aqui uma acumulação de know-how técnico que nós estamos depois em condições de poder transmitir a quaisquer equipas que queiram trabalhar noutras candidaturas e vale a pena incentivar à escala nacional. Elas não têm que ser desta dimensão, podem ser as rendas de bilros, ou podem ser as colchas de Castelo Branco, ou podem ser as danças dos pauliteiros. A lista é inumerável, mas há espaço para coisas de várias dimensões. Em qualquer caso, há um saber técnico que eu acho que nós podemos pôr à disposição de quem quiser fazer esse trabalho. Uma coisa importante foi, acho eu, o facto de termos cruzado o conhecimento académico com o conhecimento do terreno. Quer dizer, não houve, para contar a franqueza, no início houve alguma desconfiança em relação à candidatura da parte, digamos, da comunidade do fato, pensando que os doutores vão tomar conta disto tudo. E realmente não foi assim, houve uma partilha de conhecimento. Nós aprendemos todos uns com os outros e percebemos que uns sem os outros não conseguimos fazer esta. E também percebemos outra coisa, mesmo no contexto académico, para o património material é preciso que haja muitas disciplinas académicas envolvidas. Isto não é uma cotada dos antropólogos, não é uma cotada dos historiadores, não é uma cotada dos etnomusicólogos ou dos musicólogos históricos, quer dizer, há aqui um cruzamento interdisciplinar de saberes, mesmo no âmbito académico, que é muito importante cruzar. Por outro lado, a senhora deputada Gabriela Canavilhos levantou a questão do futuro. Justamente eu fiz muita questão de sublinhar esta ideia de que somos um observatório. Não somos uma entidade normativa. Não queremos explicar a ninguém o que é o fado, o que é que deve ser o fado. Queremos registar o que é que ele foi e estar atentos ao que ele pode vir a ser. Nesse sentido, o Museu do Fado, que é o herdeiro natural da candidatura, deverá com certeza continuar a ser um observatório do que vai acontecendo, incluindo todo este fenómeno de cruzamento, porque não se pode pensar que um jovem de 20 anos que cresceu a ouvir hip-hop e rap e pop e jazz e que cante fado da mesma maneira como cantava o avô, que ouvia outras coisas. Mas, por outra vez, o avô também não cresceu só a ouvir fado, cresceu a ouvir canção, de filmes musicais americanos e tangos do Gardel e por aí fora. E, portanto, se há coisa que nós aprendemos nesta história do fado que vamos desenterrando, é que ele foi sempre muito aberto a cruzamentos com outras linguagens artísticas, em particular que há uma rede nas músicas lusófonas feita à volta do fado, com a morna cabo-verdiana, com as músicas brasileiras, e independentemente de encontrarmos raízes diferentes conjugadas nesta salada que dá o fado, é indiscutível que há também, pelo menos, uma raiz afro-brasileira importante, com o mandó, para aí fora. Portanto, neste desígnio, digamos, de uma política da língua e de uma política da cultura lusófona, o fado tem um papel importante como espaço de encontro, e é importante. O Sr. Deputado Pedro Saraiva levantou uma questão que é muito importante, que é onde é que fica aqui a canção de Coimbra. Houve aqui uma decisão consciente de não incluir nesta candidatura, porque nos parecia que era reduzir a canção de Coimbra a uma espécie de ramo do fado de Lisboa. Na realidade, historicamente, ela começa como tal, porque é levada pela comunidade académica para Coimbra como uma extensão do Fado de Lisboa, mas depois autonomiza-se e ganha uma consistência e uma solidez e uma personalidade própria e, portanto, deve ser tratada como tal. Eu tenho ouvido várias hipóteses, uma é a apresentação de uma candidatura da Canção de Coimbra autónoma, outra é a apresentação da Canção de Coimbra no contexto da candidatura da Universidade de Coimbra a património, porque ela é fundamentalmente uma canção académica, não é propriamente uma canção popular rural da zona envolvente Coimbra, é uma canção da comunidade académica e, portanto, faria sentido envolvê-la, mas isso é um debate que tem que ser as pessoas do terreno local a decidir. Bom, portanto, penso que são os pontos principais. Eu espero que haja mais candidaturas no futuro e que elas sejam feitas com cuidado, sem bairrismos, sem que ninguém queira reivindicar que sabe tudo sobre aquele género, que tenha a fórmula perfeita para definir aquele género. Esta alguma prudência, algum pudor até mesmo, digamos, de evitar definições taxativas, eu acho que foi aqui fundamental e eu penso que é o bom caminho para seguir nesta área. Muito obrigado, mais uma vez, pelas vossas palavras tão generosas.
Muito obrigada. E só para terminar, queria também, em nome da Câmara Municipal de Lisboa, agradecer todo o vosso empenho e as vossas palavras simpáticas e creio que muito empenhadas no apoio a esta candidatura e que nós sentimos que, na verdade, quem são os heróis são estas pessoas, são estes senhores com todas as suas equipas. E os artistas que fazem o fado, sobretudo, são eles a quem nós demos esta candidatura. A Câmara, nos diferentes executivos que têm levado, que têm conduzido o projeto, tem sido uma mera facilitadora e tem criado todas as condições e feito todos os esforços que lhe competem no campo institucional para que a candidatura vá a bom porto. Eu penso que neste momento a colaboração possível da Assembleia da República, dos participantes desta comissão, como frisou a deputada Conceição Pereira, será sobretudo também divulgar a candidatura nos fóruns internacionais, nas reuniões internacionais em questão e sobretudo se calhar com algum empenho maior junto dos países que vão votar a candidatura e que constam daquela última folha do dossiê que vos foi transmitido. E pronto, e não tenho mais nada a acrescentar, que para nós, no fundo, o dia a seguir à candidatura, aí sim, é um dia de grande responsabilidade, porque nós já estamos a pensar no que é que, enfim, digamos que primeiro o plano não se esgota neste ano, o plano de salvaguarda é um plano pensado até 2013, mas para além de 2013 haverá sempre muitas atividades e digamos, uma política já mais, digamos, perene no que diz respeito a todas estas questões da salvaguarda do fado e de outras componentes do património imaterial. E, portanto, cabe-nos uma grande responsabilidade também de virmos a ser os primeiros, que esperamos que assim aconteça, e de manter esta comunidade e toda esta aderência à volta do fado e de toda a diversidade que ele comporta. E resta-me agradecer mais uma vez o convite e vão ser convidados, espero que venham então em setembro visitar, bem, já podem, é livre, não é? Mas com uma visita guiada, em setembro teremos todo o gosto em mostrar-lhes esta exposição que foi comissariada pela doutora Graça Sara Pereira, mais uma tarefa que teve que lhe incumbiu no âmbito desta candidatura.
Muito obrigado, encerramos assim esta audição. Queria agradecer-vos uma vez mais, felicitar-vos todo o trabalho, desejar-vos o maior sucesso para todos nós, podemos dizer,
até ao fim desta empresa. Estou como o Carlos do Carmo, acho que isto é um grande ponto de partida. Acho que é uma expressão muito feliz e dá uma excelente ideia do que está. Às vezes na vida nós temos momentos, temos dias em que temos a felicidade de participar ou de assistir ou de testemunhar coisas importantes. Acho que hoje foi um desses dias. Eu portanto, sinto-me, tenho um grande sentimento de ter tido a oportunidade de uma forma pequena, fazer parte de uma coisa muito importante para Portugal, para a nossa cultura, para a nossa projeção internacional. E por tudo isso queria, em nome desta comissão, e estou certo dos meus colegas deputados de toda a Assembleia, expressarmos uma vez mais o nosso reconhecimento e dos cidadãos e cidadãs e eleitoras que representamos. Enfim, estamos, de facto, todos muito empenhados no êxito e, sobretudo, no acolhimento, muito simpático a nível universal desta candidatura, onde todos nos exprimimos. Portanto, muito obrigado à doutora Sara Pereira pelo trabalho que desenvolve, ao Carlos do Carmo, pela sua brilhante carreira e pelo testemunho que dá também nesta candidatura, que representa muito da sua alma e da sua história, ao Rui Vieira Néria, pelo valor científico que lhe acrescenta, à Catarina Vaz Pinto, pelo empenho da Câmara Municipal de Lisboa, em diferentes mandatos nesta candidatura, que sendo de Lisboa é de todo o país e que assim acompanhamos. E terminamos, vamos tomar a nossa agenda e eu, pedindo vossa licença, terminarei com o som a este momento.
É, para estes momentos.
Ai, Argentina.
Argentina.
Estão os problemas das tecnologias para mim.
Muito obrigado.
Obrigado.